Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que continuamos líderes do campeonato e assim nos mantemos. Antes de mais nada e antes de irmos aqui aos temas desta noite, dar as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro, hoje começo por ti porque não temos fato do lado do João.
Não.
Uma vez mais.
Tem direito. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. E boa noite a todos que nos vão ver e ouvir aqui na Sporting FM. Ah, desculpem, Sporting 160. Por um momento pensei que estava noutro local, pensei que estava em Alvalade já e que tínhamos sido contratados e já estávamos aqui.
Que hoje vi. Não é Sporting TV? Então vou embora.
Sporting FM.
Então,
não viste hoje. Eu, olha, se fores hoje ao teu extrato bancário, já vês lá o pagamento do Sporting. Já lá está.
Já lá está a pensa.
Andas distraído, Castro. Mas boa noite a todos que não vão ouvir e os que estão a perguntar o que é que se passa. É apenas uma piada sobre uma mentira reles que andou aí por um artista no Twitter. E às vezes, se calhar, nem devíamos dar importância, mas até sou mais eu do que vocês. Na verdade, eu é que amplifio isso, não consigo não responder, principalmente quando são mentiras. Aí custa-me um bocadinho. Quando é gente reles, custa-me um bocadinho. Mas pronto, boa noite a todos e vamos a isso. Estamos em primeiro lugar. Isso é
o que interessa, é o que interessa em boa verdade e as atitudes ficam para quem as pratica, assim é que é. João Castro hoje sem fato, mas com uma gravata a condizer.
É verdade, em primeiro lugar o Sporting, em segundo lugar duas semanas na liderança, em terceiro lugar muita azia para todos os lados, em quarto lugar, como não fizemos um jogo de gala, eu decidi vir com esta gravata improvisada. Que é um cachecol que me diz muito, que é o cachecol Tu És a Minha Vida, e é uma homenagem a todos os ultras, e nesta altura que estamos todos fora dos estádios, achei que hoje era a altura também de homenagear os ultras, os verdadeiros ultras, que gostam de futebol, obviamente, e este cachecol que me diz muito, tenho amigos que também têm este cachecol e adoram, este cachecol foi-me dado num célebre jogo do Sporting, deram-me no final o cachecol, e portanto hoje o fato é mais ao povo, e porque a nossa exibição também foi um bocadinho mais curtinha, e portanto temos que variar, e portanto vou variando a fatiota consoante as exibições.
Claro, e cá esperaremos um fato de gala para a próxima semana também, que seria sempre um bom sinal. Ainda antes de irmos aqui falar do jogo, deixar obviamente o nosso obrigado a todos os patronos do Sporting 160. Já são muitos, temos muito gosto em ter-vos todos por lá. Obviamente existe muito, muito tema que nós não conseguimos falar por aqui e que precisamente por isso é que criámos aqui também o Patreon, uma forma de nos ajudarem a manter este programa com a qualidade a que já vos habituámos e estamos cá para o que der e para o que vier. Pedro, o Sporting que em primeiro lugar continua, em primeiro lugar continuará numa exibição que ficou um bocadinho aquém daquilo que era esperado inicialmente.
Não sei, eu por acaso acho que lembro-me de, pá, aí na sexta-feira, acho que foi na sexta, ver, pá, não sei se foi no Twitter ou nas redes sociais, não é? No Twitter ou no Facebook, foi nas redes sociais, era o que eu queria dizer, que vi uma imagem do programa, acho que é o Mais Futebol, da sexta-feira, que eles fazem aqueles palpites, não é? Entre os vários comentadores, aquelas coisas que às vezes também fazemos aqui, epá, e vi os resultados e aquilo, quase todos eles eram goleadas, não eram goleadas, era 3-1, 4-1, e olhei para aquilo e eu disse, epá, não estou com aquele, e volto ao mesmo, claro que eu gostava de ganhar os jogos todos goleada, mas não achava que a coisa fosse assim tão fácil ou que pudesse acontecer com essa facilidade. É verdade que começamos a perder, mas mesmo, acho que vou-me repetir um bocadinho que já disse aqui noutros programas, sinto que a equipa, mesmo não praticando o futebol como o João há pouco já disse, não foi um futebol de gala, sente-se que a equipa é capaz de rapidamente lutar contra as adversidades e virar o resultado. Por exemplo, isto o ano passado, se começássemos a perder com o Moreirense aos 3 minutos, o mais certo era provavelmente perdermos ou terminar empatado, uma coisa assim, e a coisa não iria acontecer. Desta vez tu sentes que há ali vontade, aquilo que já tínhamos falado no último programa, no espírito competitivo da equipa, uma certa alegria em jogar, e há vontade e uma certa responsabilidade, não é? Essa responsabilidade já é grande pelo facto do Sporting ser o clube que é e ter que jogar, eu diria que praticamente sempre para vencer, à exceção de quando joga em palcos como a da Liga dos Campeões, onde já não estamos há muito tempo, que o objetivo é vencer, mas do outro lado podemos encontrar equipas, claro, superiores. Mas neste jogo, Pareceu-me que já foi daqueles, não tenho aqui o gráfico da ansiedade, embora não tenha ficado ali, houve ali alguma altura que fiquei apreensivo, mas estava confiante porque a loteria tinha sido feita e portanto aquilo não poderia falhar. E portanto ganhamos e para mim era o mais importante, era ganharmos, e estamos praticamente, eu diria, com uma vitória não, portanto temos que ganhar os próximos dois jogos, não é, para passarmos o ano em primeiro lugar, não é? Se ganharmos os dois próximos jogos, passamos o ano em primeiro lugar, e isso, ou se ganharmos dois dos três jogos, passamos o ano em primeiro lugar, o que era muito interessante. Eu estou a olhar de vez em quando de lado, porque o Almeria acabou de marcar um golo, que é um clube que eu gosto de seguir, porque está lá o Pedro Mendes, e acabou de marcar o segundo golo.
Não,
está no banco. Mas no banco. Eu sigo porque
sim,
a amizade que tenha só por isso, mais nada. E portanto, isso para mim era o mais importante, ganhamos o jogo. E depois daqui a um bocado vamos falar, vou agora para deixar o Castro também passar as suas ideias, depois daqui a um bocado vamos falar aí da parvoíce que anda aí hoje sobre o lance do primeiro golo, mas teremos tempo para falar isso daqui a um bocado.
Exatamente. João Castro, nós que ganhámos, e se formos olhar só o resultado pela margem mínima, mas a verdade é que apesar do autogol do Neto, continuamos aqui com a melhor defesa do campeonato.
Sim, continuamos com a melhor defesa, muito experiente. Já disse aqui que o Ruben Amorim tinha apostado nessa defesa experiente e acho que vai manter. Hoje até se fala que o Eduardo Quaresma pode ser emprestado, porque não está a ter o empenho que Ruben Amorim, a fasquia que o Ruben Amorim colocou dentro do plantel. Agora, deixa-me dizer, Mariana, que eu não me importo de ganhar todos os jogos 1-0 ou 2-1. Okay? Assino já aqui o contrato até o final da época. O Sporting tem que ter os pés assentes na terra e, conforme o Pedro disse bem, isto se fosse o ano passado, já disse isso também no jogo contra o Gil Vicente que fizemos a reviravolta, se fosse o ano passado, se calhar, perdíamos ou empatávamos, não é? E, portanto, até podia acontecer o que às vezes acontece ao Sporting, que era nós dávamos a reviravolta e depois o Moreirense nos últimos minutos vinha cá à frente e acabava por empatar o jogo. Até podia acontecer isso. Não aconteceu, o Moreirense fez um remate à baliza, 0 cantos, portanto vitória mais que justa, acho que não há dúvidas. Não sendo um dos melhores jogos, nem todos os jogos vão ser para golear, nem todos os jogos vai dar para dar grande espetáculo. Uma coisa é certa, todos os jogos têm que ter esforço, dedicação e devoção, e assim estaremos mais perto da glória. E eu acho que isso é o que se nota na equipa do Sporting, o que se nota na equipa e nos jogadores que entram. Preciso referir que, quanto a mim, a grande diferença é, sem dúvida, a capacidade de mudar o jogo com o banco que nós temos. Isto é, Ruben Amorim consegue facilmente acrescentar algo à equipa mudando as peças, o que não aconteceu ano passado. E isto voltou a ser outra vez interessante, embora tenha sido o mesmo jogador a decidir, o Pedro Gonçalves, aka Bruno Fernandes via versão 2.0, como eu já lhe chamei também no podcast, no segundo posto, tem muito de Bruno Fernandes, mas até acho que quem fez a melhor exibição, e tenho que dizer aqui, para mim foi o João Palhinha. E porquê? Porque João Palhinha, apesar de ali ter um erro posicional no golo do Moreirense, num momento também o teve, a verdade é que Palhinha limpou tudo e está um verdadeiro monstro defensivamente. É ele o cimento que cola as peças todas do Sporting, é o que une a parte defensiva e a parte ofensiva, porque rapidamente é o primeiro ali homem à frente da defesa a defender, mas também faz a cobertura a todos os médios quando eles perdem a bola ou quando os avançados perdem a bola. E para mim, João Palhinha, de longe, foi o melhor jogador em campo, embora tenha gostado muito da exibição do Nuno Santos. Mais uma vez, o Nuno Santos está a demonstrar que é uma peça fantástica para o Sporting, pela sua verticalidade, pela sua garra, pelo seu sentido de baliza. Tem um excelente remate, deu um golo a separar com um cruzamento, uma jogada fantástica, um cruzamento em que se parar a tirar a barra, que teve muito azar, e falta-nos um bocadinho, o Sporting ser matador. Ou seja, nesta altura, o Sporting com um avançado mais matador, se calhar, estávamos a falar aqui, e se calhar estava de fato. Porque se calhar Separar tinha feito o golo, se calhar Separar, na pequena oportunidade que teve, tinha feito melhor ou tinha decidido melhor. E portanto, se nós tivéssemos um matador que abre-nos, e já falamos aqui de uma lacuna que temos para colmatar em janeiro, nós podíamos estar um bocadinho mais otimistas em relação ao resto do campeonato. Falta-nos verdadeiramente um avançado que acrescente mais que ao Separar. Não vale a pena vir alguém com 3 ou 4 milhões que seja mais ou menos igual ou um bocadinho inferior, para isso aposta-se em Giovanni, em Pedro Marques, mas falta alguém decisivo, e acho que nessa altura o Sporting pode dar um passo em frente, tendo um avançado decisivo, acho que o Sporting pode dar mesmo um passo em frente e ser um candidato mais forte ao título, porque nós não o somos. E, portanto, o que, nesta altura, o que nós temos, é, conforme eu já disse, é banco, referi também a importância de entrar o Matheus Nunes, numa altura em que o João Mário não estava já a conseguir ter rendimento. João Mário esteve um bocado apagado no jogo, já li vários comentários a dizer que na primeira parte até esteve bem, eu acho que não, acho que esteve um bocado afastado do jogo. Sim. Apesar de dar espaço, dar linhas, acho que não pegou no jogo como devia pegar. Não jogando mal, não deslumbrou e não foi decisivo. E, portanto, depois as entradas... Matheus Nunes foi muito oportuna. Também a entrada de Giovanni trouxe ali um bocadinho de irreverência. Nuno Mendes, um jogo menos positivo, mas tenho que dizer que Nuno Mendes estava tocado, jogou um pouco tocado, e isso notou-se principalmente nas questões ofensivas. E, portanto, o Ruben Amorim substituiu muito bem o Nuno Mendes, passando o Nuno Santos para a ala e Giovanni para a frente. E, portanto, temos nesta equação mercado com ponta de lança decisivo, mas também era importante, se calhar, outro central. Isto porque Eduardo Quaresma, se for emprestado, o Sporting precisa ali um central, até se houver alguma lesão. Gosto muito de Gonçalo Inácio, mas temos que ter alguém destro para a defesa. E, portanto, Mariana, o que apraz dizer no final disto tudo é que nós temos um trabalho bem conseguido por Ruben Amorim, especialmente no antes e depois nos jogos, nas conferências de imprensa, mas muito mais durante a semana a preparar bem a equipa. Agora, falta, se calhar, é aquele pedacinho que o Sporting terá que está a fazer um esforço em janeiro, que é um central e um ponta-lança. Acho que aí ficaríamos ao point, de modo a conseguirmos lutar de igual para igual. E para ter, e nestes jogos, repara, os campeonatos ganham-se nestes jogos, não é?
Nestes jogos, ganham-se e perdem-se.
Ganham-se e perdem-se. Principalmente em casa, o Sporting tem perdido muitos campeonatos assim em casa. Porquê? Porque acaba por perder dois pontos. Imagina, perdemos dois pontos, já estávamos aqui, vamos ao Famalicão, perdemos aqui dois pontos. Mas não, é nestes jogos que se ganha os campeonatos. E, portanto, o jogo foi ganho, o Sporting conseguiu mais uma vitória e são mais duas semanas na liderança.
E é assim que temos que nos manter. Pedro, um jogo em que o Pote voltou, o Pedro voltou a marcar aqui dois golos que foram decisivos para os três pontos finais, mas um clube que está na liderança neste momento com 4 pontos de avanço, já houve aqui os vizinhos, digamos assim, a criticar os lances de arbitragem, a alegar que o Sporting foi aqui beneficiado em lances de arbitragem.
Olha, eu nesse aspecto estou muito à vontade para falar, porque eu já tenho dito aqui várias vezes no Sporting 160, quando quiserem falar de arbitragem, estamos à vontade e gostava que Porto e Benfica também quisessem falar de arbitragem, mas não querem. E confirma-se aquilo que eu também já disse várias vezes, que é a questão de quem está em cima, quem está durante muitos anos no poder ou à frente dos campeonatos, nunca quer falar de arbitragens. O Sporting está em cima, mas não está no poder, está em primeiro lugar apenas, nada de constante. A única coisa que está em primeiro lugar, não tem dominado, não é campeão há não sei quantos anos, 18 ou 19 anos, o Porto e Benfica é que têm dominado isso, e normalmente esses clubes é que não querem falar de arbitragem. E eu estou perfeitamente à vontade, porque eu tenho dito várias vezes que o problema da arbitragem em Portugal não são a questão do VAR, ou seja o que for, é da incompetência mesmo dos árbitros. É óbvio que, também já reafirmei isso várias vezes, há incompetência em todas as profissões, como é natural. Agora, a questão é que aqui as ligas, a federação, seja quem forem os responsáveis pelas arbitragens, não querem resolver, às vezes, questões absolutamente simples. Já demos aqui várias soluções, desde as conversas na discussão do VAR, desde que, como fazem, por exemplo, no rugby e noutros esportes americanos, desde a questão dos relatórios, por exemplo, se calhar se serem tornados públicos alguns tipos de relatórios, desde os árbitros poderem vir falar após os jogos com total transparência, a dizer que falharam, ou que aconteceu isto, ou que este erro, no campo viram isto, mas que após análise, e a verdade é que o lance do Sporting, eu já li alguns especialistas, a lei foi alterada, ou a lei ou a recomendação, eu parece que neste caso já confirmei, foi mesmo a lei, porque inicialmente há casos em que são alterações na lei, e está mesmo perfeitamente definido, e há casos em que são recomendações. Neste caso foi mesmo uma alteração da lei, que eu acho que vai voltar a ser alterada, parece que já para o ano, e ouvi, e fui ler vários especialistas. Eu sei que vou dizer um nome que as pessoas não gostam muito, mas a verdade é que ele, em termos de arbitragem, já esteve aqui no programa e falou muito bem, na altura, há muitos anos, e o Duarte Gomes, e a verdade é que não é preciso ir ao Duarte Gomes, a lei é clara, e não tem a ver com se a situação de lance de golo ou não, está lá, o toque involuntário tem que ser assinalado. O que me espanta, há duas coisas que me espantam naquele lance. Primeiro é incompetência. Se era tão fácil de ver pelo VAR, eu pergunto por que raio é que o árbitro não viu. E isto é válido para o jogo de Sporting, como é válido para qualquer outro jogo.
Exatamente.
Depois, a outra coisa que me espanta mais, além desse... Portanto, eu não tenho problema nenhum em admitir que, que foi um erro, que realmente a Sport TV, só mesmo no final do jogo, é que conseguiu mostrar um ângulo que fosse possível. Sim. Talvez o VAR tenha tido acesso, também não sabemos se tem, eu acho que sim, acho que teve acesso àquele lance, e portanto seria fácil de o assinalar. Agora, o que me espanta aqui nisto tudo, não me espanta já, é a hipocrisia, e eu acho que aqui a hipocrisia foi, hoje foi muito, eu não gosto, nós aqui não falamos muito de arbitragens, e vou só dizer
nem
isto, passar à frente. Um bocadinho a hipocrisia do Francisco Marques, do diretor de comunicação do Porto, que são provavelmente os maiores cancros do desporto, enquanto, do futebol enquanto desporto em Portugal, e isto serve para todos os clubes, principalmente os três grandes. Os diretores de comunicação têm sido autênticos bidões de gasolina em determinadas fogueiras que já ardem por si só, às vezes com pequenas picardias, e eles fazem questão de ir lá regar aquilo para que não haja dúvidas nenhumas. E isso é que me deixa espantada, a hipocrisia que vi de algumas figuras mais importantes, digamos assim, de certas estruturas, quando o Francisco Marques deve-se ter esquecido que saiu de Alvalade com um ponto porque foi beneficiado. O Sporting tinha ganho esse lance, esse jogo. Depois, em Paços Ferreira, foi aquela vergonha que todos sabemos, e ele ainda teve a lata de dizer no Twitter que mas não fomos beneficiados, como se isso fosse relevante. Enfim, e havia mais lances no Marítimo, mas eu nem quero estar agora aqui, porque a arbitragem é um tema que teria que ser falado de uma forma um bocadinho diferente. Eu gosto de falar da arbitragem de outra forma, sem estar aqui constantemente a achar que é Porto e Benfica, que eu sei que obviamente são os mais beneficiados, se formos olhar, historicamente, pelo domínio do poder, mas a arbitragem tinha que ser mais discutida de uma forma mais ampla, e era muito fácil de se mudarem algumas coisas. Mas enfim, não há muito para dizer, sinceramente. Não tenho problemas em admitir que o lance deveria ter sido anulado. Não era um lance fácil, pelos vistos, demoraram a encontrar aquela imagem. Se o VAR teve acesso à incompetência do VAR, não me espanta nada, porque em Portugal, infelizmente, como eu já disse, o VAR não ia mudar a incompetência que alguns árbitros têm. Lances que hoje, ontem beneficiou-nos, ainda bem recentemente já nos prejudicou, e são vários os que já nos têm sido prejudicados. Enfim, passemos à frente. É normal, a par destas notícias, como há outra que saiu no JN da investigação porque vendemos acima, ou compramos, já nem sei, acima do que estava no Transfer Market, enfim, incomodamos muito quando está... É engraçado que nós incomodamos muito e ganhamos tão poucas vezes. Eu imagino, se o Sporting ganhasse 4 ou 5 anos, eu acho que esta gente nem se habituaria a ter que lidar com um clube que, na realidade, está à vista de todos. Podemos dizer que dos três grandes é certamente o mais sério dos três.
E está visto que sim, nós até falámos sobre isto, da questão dos árbitros, quando cá esteve o Guilherme, até falámos da questão do árbitro poder vir falar depois de um jogo de futebol, para não ser aquela figura acima da perspectiva dos adeptos e dos jogadores, inclusive. Portanto, acabaria aqui por ser uma boa política, mas o futebol português é como é. João, voltando aqui um bocadinho ao jogo, nós, apesar de estarmos sempre na frente e no comando do jogo, tivemos maiores dificuldades no último terço do terreno. Porquê que isto aconteceu?
Antes de ir aí, Mariana, só falar um bocadinho do lance, daquilo que o Pedro Varela disse, é verdade, acho que existe muita hipocrisia, mas deixa-me dizer que o que foi escrito, e os diretores de comunicação, infelizmente, como o Pedro disse, lançam muita gasolina, é verdade é que não vejo ninguém a assumir quando é beneficiado, e portanto não se pode pedir aos outros quando não se faz o mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uniu mais sportinguistas com aquela declaração do que muitas campanhas Unisporting, portanto houve muito a união do Sporting, portanto agradeço desde já. E em terceiro lugar, dizer que o Pedro tem razão com o que diz sobre a lei vai ser alterada. Isto porquê? Porque a lei, como está escrita, o segundo ponto da lei, que diz que realmente quando um avançado toca, mesmo involuntariamente, com a mão na bola, é falta, se daí resultar um golo diretamente, não resultou um golo diretamente, porque se,
essa é a questão que até pode levantar alguma,
eu até esperava que eles falassem disso, os árbitros, mas não falaram, isso não, é não que falaram, espanta, porque repare, isso é que tem que ser mudado, aquele texto está errado, aquilo não faz sentido.
Quando a bola, quando é golo diretamente, é a bola bater no jogador de Sporting, na mão, e não entrou. Exatamente. Depois, quando é criada uma oportunidade de golo, ok, é quando o jogador beneficia e depois ficava com a bola no seu posse, e se o Pedro Gonçalves facilmente encostasse a bola, tinha beneficiado do lance e então era bem anulado. É que a questão é que a bola até foi jogada primeiro pelo defesa do Moreirense. O Pedro Gonçalves marca golo aos replões. Vamos imaginar que o Pedro Gonçalves sai da equação e o jogador, sem querer, atrapalhava-se e marcava autogolo. O árbitro devia anular ou não? Segundo a lei, era muito subjetivo o segundo ponto. Porque houve um golo realmente, mas não foi o jogador de Sporting que tocou na bola. Portanto, como é que a lei ia fazer? E, portanto, o Pedro diz, e bem, o texto quanto a mim é subjetivo, foi o jogador do Moreirense que tocou na bola, e admito aqui que realmente é falta, neste caso é uma infração pela regra, mas a segunda linha da regra é muito subjetiva e, portanto, tem que ser alterada rapidamente, porque vai dar estas situações, Mariana, vai dar estas situações. Depois, fico, por um lado, triste que existam realmente pessoas que só vêm para um lado e não percebem que, quando nós estamos a falar com o diretor de comunicação do Porto ou a mencioná-lo, a dizer, mas Se ele pede ao diretor de comunicação do Sporting para falar quando é beneficiado, ele também tem o que falar, porque não faz sentido nenhum um falar e o outro
faz
não falar.
O que eu digo, não faças o que eu faço.
Pronto, e é por causa disso que eu acho que às vezes mais vale estar calados.
Exatamente. E agora, voltando aqui à minha,
voltando,
à
então,
minha
ao ponto, questão. Ao ponto, à tua questão, que é o ponto como é que o Moreirense defendeu muito, mas defendeu muito cá atrás, não é? Portanto, o Moreirense pôs um autocarro cá atrás, calhou-lhe bem ali as primeiras saídas na primeira parte, porque o lado esquerdo do Sporting defendeu muito mal, Nuno Mendes e Fedal deram muito espaço e o Moreirense foi sempre por ali que atacou, mas a verdade é que só tiveram um remate à baliza. Mas depois fecharam bem os caminhos e o Sporting foi muito lento nas trocas de bola. Lá está, João Mário não pegou no jogo, o Sporting muitas vezes conseguia superioridade nas alas, mas depois voltava para trás para reiniciar toda a jogada, e todas, não tínhamos nenhum abre-latas, conforme eu já disse, lá na frente, não há nenhum jogador com muita capacidade no drible do por um, e a verdade é que o Sporting, apesar disso, criou duas ou três boas situações, como as bolas às barras e outros lances, que nós, e o que é que acho que falhou também, por exemplo, falhou o último passo, o Ruben Amorim falou nisso, o Sporting criou, chegou a criar boas combinações interiores, mas depois o último passo decisivo falhámos sempre, no passo que era para isolar o colega, ou para fazer um bom cruzamento, foi sempre falhado. Eu lembro-me dois de Pedro Gonçalves, por exemplo, e ele, apesar de ter feito uma boa exibição, é verdade que teve dois lances à entrada da área em que era só tocar para o lado e falha os dois passos. E o Sporting foi muito prejudicado por causa disso. Ou seja, falta de acutilância, falta de velocidade, não teve capacidade criativa na frente e depois falhou no critério de decisão nos últimos 20, 25 metros. Depois, obviamente, o tempo foi passando e o Sporting aí, o Ruben Amorim, se o doiu bem, encostou cada vez mais o Moreirense às costas, mas lá está, nós não temos um ponta-lança capaz de resolver os jogos e então todas as bolas que havia para a área, é verdade, é que pouco ou nada se parar conseguia fazer. Depois, Pedro Gonçalves resolveu, podia ter resolvido mais cedo, mas resolveu indo para a esquerda, eu acho que é a posição que Pedro Gonçalves joga melhor, mas Nuno Santos joga muito melhor na esquerda que na direita e, portanto, tem que jogar ali. Pedro Gonçalves, quando o Nuno Santos sai dali, vai para lá. Obviamente que o Sporting, também tendo Giovanni, um jogador mais solto do que se parar, conseguiu libertar ali espaço. e Pedro Gonçalves aproveitou, numa rematou à barra, noutra meteu, fez um golo, apesar de culpas do guarda-redes do Moreirense, que eu acho que foi mal batido. Agora, o Sporting, lá está, o Moreirense fez um remate, zero cantos para o Moreirense, o Sporting merecia ganhar de uma maneira ou de outra, mas fica-nos aquela sensação que temos que ser um bocadinho mais rápidos, entrar um bocadinho mais fortes também, e não se pode desperdiçar as oportunidades que tens, aquelas oportunidades flagrantes. Agora, o Pedro referiu uma coisa bem, na sexta-feira ele achou que o Moreirense teve o Covid, foi bastante complicado, e se calhar isso também ajudou a defender mais, ou seja, também não se sentiam preparados para jogar taco-a-taco, ou para jogar um bocadinho mais à frente, pressionou bem, principalmente os elementos-chave do Sporting, mas o Sporting, eu creio, deixa-me dizer aqui, Mariana, que se o golo do Pedro Gonçalves não é marcado naquele minuto, no minuto seguinte entrava Daniel Bragança. E foi ao contrário, reparem, como já falei isto a semana passada, o Sporting tem duas soluções no meio campo, Mateus Nunes ou Daniel Bragança. Como foi golo, entrou logo Mateus Nunes. Caso não tivesse sido golo, eu acho que ia entrar Daniel Bragança para termos um jogador com uma criatividade.
Ter a vertente ofensiva.
Uma qualidade de passe muito melhor, exatamente.
E, Pedro, falando aqui em qualidade ofensiva, vamos ter um jogo com o Famalicão já no próximo sábado, salvo erro.
Sim, sábado.
Um jogo onde Pedro Gonçalves regressa aqui a um estádio que conhece bem, mas um jogo onde o Sporting tem que estar atento.
Sim, tem que estar atento, até porque o ano passado a coisa correu muito mal em casa e fora com o Famalicão. Eu penso que perdemos os dois jogos.
Sim.
Agora de cabeça penso que foi isso. Agora, neste momento, o Famalicão está num décimo lugar, não está propriamente o Famalicão da época passada, mas nunca fiando, é um Sporting que tem que entrar como tem entrado nos jogos, nos jogos atuais, é entrar para cima deles, é dominar, de preferência tentar não sofrer o golo para ter que dar a volta. Já aconteceu este ano duas vezes com, portanto foi Gil Vicente e agora Moreirense, com o Santa Clara também tivemos que recuperar do empate, não é? Tivemos a ganhar 1-0 depois do empate, e do Porto também tivemos a perder. O Porto tivemos a ganhar e a perder, exatamente. Exato, não é? Tivemos a ganhar 1-0, depois o Porto virou para 2-1, empatamos. E portanto, acho que Pedro Gonçalves, obviamente, conhecerá muito bem a casa. É um jogador que está numa forma incrível, está a atingir números que, obviamente, muitos já começam a recordar Bruno Fernandes. Na realidade, eu espero que não seja um Bruno Fernandes como um Bruno Fernandes do passado, no sentido em que o Sporting do passado com Bruno Fernandes era tão dependente de Bruno Fernandes que só jogava praticamente quando Bruno Fernandes jogava, e nós não queremos isso. Queremos um Pedro Gonçalves como o Bruno Fernandes, mas também queremos um Nuno Santos a jogar bem, um Palhinha, um João Mário, obviamente se parar a marcar golos, a defesa a continuar bem e a defender, obviamente com os problemas que já falaremos. E isso para mim é que é absolutamente relevante, e obviamente temos que ir para cima deles para vencer e manter um rumo que é fundamental, que é chegar a janeiro, abertura do mercado, e olhar para algum tipo de possibilidade que nos possa permitir fazer negócio, se assim for execuível, que traga mais valia, que faça recordar um bocadinho o campeonato 99-2000, onde o mercado de inverno foi fundamental para a conquista do título. E, portanto, caso contrário, se também não houver negócios interessantes não houver oportunidade, não só de negócio, financeira, não é? O pacote, porque estas coisas às vezes pode ser uma oportunidade de negócio e não ser cara, mas outras vezes pode ser uma oportunidade e ser financeira e já ser mais cara, depende do tipo de negócio. Se não houver, não vale a pena continuar a apostar naquilo que temos, na formação, e tentar encontrar dentro de portas forma de colmatar as lacunas. Acho que, por exemplo, não havendo Luís Filipe, quando regressar e quando já tiver, se calhar em boa forma, porque parece que o Ruben Amorim disse recentemente que ainda não estava, e se tiver, se calhar pode aproveitar. Muita gente falou do Pedro Marques, que poderia ser um prémio. Não é fácil olhar hoje em dia para o banco do Sporting e dizer quem é que sai para entrar o Pedro Marques, por exemplo.
era uma coisa que no passado era fácil, mas hoje eu percebo o sentido da coisa quando dizemos, epá, mas era um prémio, até acredito que sim, se calhar poderia ter sido feita ali alguma opção, mas a verdade é que os outros também têm trabalhado para estar, pelo menos no banco, e portanto, já é interessante e é bom quando queremos que um determinado jogador que sentimos que faz sentido, estar pelo menos no banco, se calhar ainda não tem possibilidade, porque também estão lá outros jogadores que o mereceram e que têm qualidade para lá estar. E isso quer dizer que temos ali alguma riqueza no banco, coisa que não acontecia no passado. E, portanto, nós temos que ir a Moreira de Cornos. É evidente que o Castro falou início
Famalicão,
muito bem.
Famalicão.
Ah, é, de Moreira de Cornos, a Famalicão. É uma pena, porque é mais um daqueles jogos que já não vamos poder ir. Era um jogo que queríamos. A última vez que... O ano passado não sei porque não fui, talvez porque já tivesse lixado com tudo, já sim. Estava naquela fase em que desliga, já não vamos a mais nenhum, porque já tinham sido muitas desilusões seguidas.
O último que não fomos, até fomos dos três.
O último que foi o único que fomos, e já foi há 40 e tal semanas, que foi em Rio Ave, Vila de Conde, mas na realidade era mais um jogo que certamente iríamos estar. É uma pena. Certamente o Sporting teria muito a ganhar com os adeptos nas bancadas, como é óbvio, e não com estádios vazios. Entretanto, desligaram os dois ouvintes que na semana passada só ouviram eu dizer isto nos dois primeiros minutos do programa.
É verdade.
Até para a semana. Mas pronto, o mais importante é isso. E depois do Castro, vais fazer mais uma pergunta ao Castro, e depois eu quero partilhar aqui duas imagens que criaram para mim e para o Castro, porque já partilhamos no Twitter, só para falarmos uma coisinha muito breve.
Claro que sim.
Só uma coisa muito breve, nem é uma crítica, nem é até mais um elogio e a constatação de algo que fizeram muito bem.
Deixa-me só perguntar-te, e faça a queda de separar em termos de números, não em termos de qualidade, porque o separar já provou aqui a qualidade que tem. Em termos de números, não faria sentido, e de acordo também com aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, não faria sentido também aqui dar um apoio, digamos assim, aos miúdos da formação? Achas que Amorim não é capaz de o fazer?
Não, capaz é, porque ele tem lançado bastantes, mas eu acho que também não podemos criticar o Sporar da forma de tirá-lo logo, porque o Sporar tem sido decisivo, as suas contribuições também para o jogo. O que eu acho é que para querermos um bocadinho mais, para termos o objetivo um bocadinho superior, é preciso alguém finalizador. Isto porquê? Porque o Pedro disse há bocado uma coisa que eu vou agora aproveitar, que é, e quando o Pedro Gonçalves não marcar golo? Não é? Um jogo que corra mal ao Pedro Gonçalves, que todos os remates deles vão para a atmosfera. O ponta de lança, normalmente, é aquele jogador que tem uma oportunidade e marca. E, portanto, nós temos que esperar que, pelo menos que separar em duas, marque uma. O que não tem acontecido. E isso é que me preocupa. É num jogo onde nem Nuno Santos, nem Pedro Gonçalves estejam com a pontaria afinada, nós vamos precisar do ponta de lança, porque isto é transversal no mundo de futebol. O ponta de lança, quando tem uma oportunidade, mata o jogo. E não está a acontecer. O Sporting precisa de golo, também precisa de confiança, e eu acho que Ruben Amorim está a fazer exatamente isso, está a tentar pô-lo de maneira, insistir para aparecer os golos, para depois a ver se existe alguma continuidade, mas lá está, se não aparecer, obviamente Ruben Amorim tem que falar com a sua direção, e se calhar já pediu um ponta-lança, porque até Luís Filipe será para sair, e Pedro Marques, apesar de tudo, ainda poderá ser uma incógnita para Ruben Amorim, portanto vai ser lançado, está na equipa B, lançado de vez em quando nos jogos da taça e tudo para Ruben Amorim ver, mas também temos Tiago Tomás, pode ser um avançado, embora diferente, pode ser que se tiver uma oportunidade a jogar naquela posição e de início com Pedro Gonçalves e Nuno, pode dar. Agora, tem que ser trabalhado, obviamente. Agora, posto isto, falando um bocadinho do Famalicão, Mariana, tenho duas coisas para dizer sobre o Famalicão. Primeiro, tem uma boa equipa, tem bons jogadores, tem um bom treinador, será um jogo sempre difícil, mas no entanto tem um futebol que pode beneficiar o Sporting, que não é um futebol fechado. O Sporting joga muito pior contra equipas fechadas. Se o Sporting defender bem, estou convicto que o Sporting irá causar ao Famalicão muitos problemas também ofensivos, porque o Famalicão não é uma equipa que jogue tão fechada como o Moreirense.
E, portanto, achas que vai continuar o Neto a titular?
Claramente, é uma equipa que ganha, não se mexe. Ou uma defesa que é a melhor defesa do campeonato, porque é que está a mexer? E vamos imaginar agora, imagina o Klopp, a defesa campeã da Europa, e
ia
tirar um central, porque olha, vou experimentar este para ver se
joga. E depois ainda há a questão, que parece pelos vistos, que o Quaresma terá vindo ali E pelos vistos já não é uma coisa de agora, até já foi confirmado. Sim, já confirmamos até com outras pessoas que da equipa vê, que vinha. Se calhar faz parte do crescimento do jogador. Não estou aqui a criticar o jogador, às vezes estas coisas fazem parte, estamos a falar de miúdos, fazem parte do crescimento e portanto é normal. E portanto, eu acho que a equipa que vence é um bocado difícil, ou a defesa que vence é um bocado difícil, está-se mexer.
Não podemos fazer sempre o Neto um patinho feio, às vezes brincamos, mas o Neto.
E o autogol não é culpa dele, quer dizer, no sentido da culpa dele, quer dizer, ele ali também se não tira a bola, o outro marcava. Em princípio marcava, a não ser que desse
uma bola. Mas também temos que ver o lado positivo, que as estatísticas revelam que Neto tem muitas interseções e muitas recuperações. E também tem um lado muito importante no balneário e da maneira como ele, por exemplo, chama a atenção ao Jovane nos minutos finais, quando este perde uma bola, chama a atenção. É a capitão, não é? É a capitão chamar a atenção ao menino, não é para facilitar. E depois no final vai cumprimentá-lo e dizer, pá, tive que gritar contigo porque últimos minutos nós não podemos perder assim a bola. E portanto, enquanto ele continuar assim, nós também temos que continuar. E se a defesa ficar assim, for a melhor defesa do campeonato, pá, não se mexe. Obviamente que nós gostávamos de ter um central com mais qualidade na saída de bola. E que desse também as garantias defensivas, vamos ver se é possível agora o Sporting, se me disseres assim entre um defesa e um ponta-lança, eu acho que nesta altura o Sporting iria para o ponta-lança. Claro, pensando como o Ruben Amorim, se lhe desses Ruben Amorim, só podes ter um, eu acho que ele ia para o ponta-lança.
E é precisamente aí que faz falta. Pedro, temos aqui duas imagens que demonstram.
Pode ser um bocado machista, mas não foi. E eu já explico porque, porque é que são duas imagens do Castro. Não tem nada a ver com o Sporting 160, nem tem a ver connosco. Eu estou a mostrar isto porque o Sporting lançou uma campanha que. Aliás, eu partilhei hoje o vídeo do Making Off entre o estúdio que produziu e a agência, que é pública, a agência é a Gravity, e o estúdio é a Studio. Agora falta-me aqui o nome, Studio Nuts. Portanto, essa campanha foi produzida para o Sporting, o cliente Sporting, por estas duas agências, digamos assim. É uma campanha que está muitíssimo bem conseguida, que tem a ver com, digamos, os jogadores, não é? Eu acho que só foram feitos para os jogadores, não é? Corrijam-me se estiver errado, ou para os atletas, não sei se vão fazer para as modalidades, ou se isto é só do futebol, mas é uma campanha que está muito interessante do ponto de vista da. Portanto, da transformação, portanto, aqui meio leão, meio jogador, não é? O jogador a vestir a pele do leão e essa transformação. Então, e as imagens estão muito bem conseguidas, o fundo preto realça muito, obviamente, a cara e depois aqui acaba por ser uma imagem muito premium. E num pequeno grupo de discussão que nós temos e que eu e o Castro estamos lá e mais uns amigos, estava-se a falar desta campanha e da questão e do que é que poderia ser feito. E realmente, um amigo nosso que tem muito jeito para estas coisas, criou rapidamente para 3 ou 4, que até partilhamos esses 4 ou 5, já não sei ao certo, partilhamos no Twitter para mostrar que, e esperar que, se calhar o Sporting até vai fazer isso, mas teria sido muito interessante, quando se lançou esta campanha, não é, a campanha disto para os jogadores, se tem lançado também um filtro, qualquer coisa que era relativamente simples, não digo isto aqui só para ter uma ideia, demorou mais ou menos uma hora cada uma a ser produzida, não é uma coisa que se chega aqui, há aqui isto muita qualidade, isto não é paint, não andou aqui a pôr por cima, não, isto há trabalho muito bem feito, obviamente não temos culpa que o João não seja assim muito bonito, mas pronto, do lado esquerdo já compensa, estou a brincar. Mas a verdade é que isto tem aqui muito trabalho. Além de ter trabalho, depois tem muita personalidade, porque não é todos os dias que se vê um leão com olhos, com óculos, com olhos vê-se, com óculos, aquilo. Mas a verdade é que, de certa forma, para mostrar que se isto tem sido lançado e ainda vão a tempo, obviamente, era muito interessante que lançassem uma campanha, porque quando pusemos a quantidade de gente que pediu o engagement foi muito grande, o que mostra que, primeiro, a campanha é boa, há ali uma boa, a ideia é boa, a mensagem é boa, e portanto, olhem para isto como um aspecto positivo, portanto, os 6 ouvintes que ainda estão aqui e que não gostam de nós vão continuar, estamos a falar de uma coisa boa, atenção, não desliguem já, e portanto, a coisa é boa, passou bem, a imagem é muito positiva, e era muito interessante que se fosse criado, e nós já fizemos, porque o Sporting já fez até uns filmes, umas coisas para o Instagram em que deu para fazer. Eu sei que às vezes pode não ser fácil, mas seria uma coisa muito interessante. Podia, havia várias formas de fazer, claro que chegar ao pormenor que chegou a nossa não daria para todos, mas houve alguém até do nosso grupo que terá dito, até poderia, por exemplo, no cartão de sócio que foi
enviado, pagavas mais,
tinha um QR Code e a pessoa carregava e ia lá ter um sítio onde já estava. Pá, havia aqui várias coisas e é muito interessante. Se o Sporting ainda não fez um filtro ou qualquer coisa que permita fazer isto, eu acho que era uma boa ideia e era muito giro nesse dia, pá, termos todos os leões com esta imagem.
Por causa da Mariana, a Mariana não está nesse grupo.
Não, a Mariana não está nesse grupo. Este grupo é um grupo machista, é um grupo machista, portanto, a mulher não entra, não, estou a brincar, é um grupo, opa, é um grupo como todos nós temos milhares de grupos do WhatsApp. É um grupo de amigos que estamos, que não tem nada a ver com o Sporting 160 e que nós partilhamos hoje. Houve uma altura que eu tive para pedir à pessoa que nos fez se podia fazer para mais gente, mas quando ele me disse que demorava uma hora e pouca a perder isso, eu perdi logo a vontade e até, obviamente, já disse que lhe pago as cervejas todas que ele quiser, no coisa, porque ele tirou ali 6 horas ou 7 horas do seu tempo para fazer as tais imagens de todos que estávamos ali no grupo.
Valeu muito,
e, portanto, é um trabalho muito interessante. Castro, acho que ias dizer qualquer coisa? Desculpa.
Não, eu ia dizer que só o engagement criado por 6 esterolas no Twitter e claro, agora
imagina
no Instagram.
O Sporting, não é?
Eu agora tenho aqui notificações do Twitter, DMs, a perguntar como é que eu faço, como é que se faz esta imagem, quem se pode pedir, e portanto, se o Sporting rapidamente conseguisse criar uma maneira de distribuir isto, ou capitalizar isto, ou ter um filtro, ou um site com inteligência artificial, portanto, uma campanha, investido isto, e obviamente os Sportingistas publicarem isto ia dominar a internet rapidamente e as redes sociais, portanto isto é uma forma de engagement brutal que toda a gente, mesmo até diria pessoas conhecidas e influências e tudo, iam fazer, iam publicar, que sejam de Sporting, e obviamente isto tinha um alcance inacreditável, porque se formos ver, se somarmos os do Pedro, os meus, os do Bruno, os do Daniel, o do Pedro, somarmos esses engagements todos que nós fizemos, esses likes e tudo, isto iria dar...
Castro, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque alguém está a olhar para os nomes dos títulos e acham que o grupo tem a ver com o seu Sporting. Não, o seu Sporting PV foi o que escrevi. A campanha não se chama seu Sporting?
Chama.
Eu sou.
Eu sou o Sporting é o movimento. Não, não é. Porque já estavam a associar o grupo do WhatsApp, a malta do seu Sporting.
Não,
isso também havia um conhecidíssimo. Uma conhecidíssima pessoa do Soul Sporting que teria esta imagem, como é óbvio, o Tesca, o Tasca, que faz parte, não tem nada a ver, Soul Sporting foi o que escrevi e por Soul Sporting, que eu pensava que era o nome de campanha, não, mas é eu sou Sporting, eu vou já mudar, é eu sou e PV, que é as minhas iniciais. E não tem nada a ver com o grupo. Este grupo é muito restrito, muito difícil de lá entrar.
Não, mas vamos esperar que o Sporting faça o filtro.
Claro.
Isto obviamente não foi uma crítica. Claro. Isto foi
isto é um elogio, pelo contrário.
Isto é um elogio e uma tentativa de pressionar para que seja democratizado a imagem. E foi isso a nossa intenção. Publicámos.
Claro. E além disso, que a imagem é fantástica e era estúpido não se publicar a nossa cara, que já é mais conhecida, portanto.
Eu posso dizer, Mariana, que tenho amigos meus portistas e tudo no Facebook e no Instagram que me deram os parabéns, não é?
Sim, exatamente.
É para verem que isto até noutros clubes podia funcionar muito bem como uma campanha, o Sporting tem essa campanha. Agora há que capitalizar, é só isso que nós tentamos fazer, é pressionar de forma positiva e, portanto, não digam que nós dizemos sempre mal, porque até estamos aqui a dar um empurrãozinho à campanha do Sporting.
Aliás, e deixar aqui a nota de que até isso.
E já confirmei, já caiu o pagamento do Sporting porque temos feito isto.
Pronto,
que ninguém
então
está tudo
certo.
É o segundo pagamento que recebemos.
Deixa-me eu fazer aqui mais uma ênfase, que é para recebermos mais ao longo desta semana, a dizer que a campanha Eu Sou, sabe, acho que foi a própria campanha Eu Sou, que ganhou o prémio de Best Digital Artists a duas das imagens que ganharam aqui.
Eu sou tão estúpido que até tenho isto à minha frente e nem me lembrava. Repara que eu dei o nome àquilo e tenho isto à minha frente, porque esta semana recebi o cartão de sócio e, portanto, eu tenho aqui à frente e mesmo assim não consegui escrever. Portanto, eu sou um bocadinho...
É o quê?
É a idade não perdoa. É a idade e é a letria. A letria acho que faz mal à memória. Não tô...
Pedro, ganhas 20 quilos, se for possível.
Não ganho porque eu não ando a comer aquilo, vocês estão malucos. Mas a minha mulher já ficou preocupada e hoje ontem já me perguntou, mas ó, eu não vou fazer outra vez. Até o Sport joga no sábado, ai não, faz um pratinho pequenino, já lhe disse. Um pratinho mais pequenino, tem que ser, um pratinho mais pequenino. Olha agora.
Olha, meninos, e o programa já vai longo, mas a verdade é que ainda temos que ir ouvir o resumo das modalidades pela voz.
Do grande Tiago.
Tiago Botelho.
Exatamente, deixem-me só já partilhar isso aqui do grande Tiago Botelho, a ver do grande Tigas, a ver se já temos a imagem, não é?
Agora sim.
E vamos a isto.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball deslocou-se até à Suécia para a quarta jornada do grupo B da EHF European League. Vencemos o Kristianstad 32-27. com 11-16 a nosso favor ao intervalo. Para quem não sabe, o Corinthians está de uma das melhores equipas do mundo a pôr em contra-ataque, portanto a estratégia estava bem definida. Ataques mais longos e de forma a não cometer erros e não permitir transições rápidas ao adversário. Essa estratégia foi cumprida quase na perfeição. O ataque bastante móvel, mas quase sempre seguro e que descobria espaço ou na ponta ou no pivô para finalizar. Estávamos muito assertivos na finalização e com o Manel Gaspar em bom plano, ele que acabou o jogo com 11 defesas, vamos para o intervalo a ganhar por 5. Na segunda parte, relaxámos um pouco, fruto do cansaço, cometemos alguns erros e o jogo chegou a estar perigosamente a um gol. Fomos buscar forças ao fundo do poço, voltámos para a frente do marcador e chegámos a estar a ganhar por 7 num campo onde o Dinamo Bucareste perdeu por 11. Enorme jogo, numa belíssima exibição coletiva e em termos individuais eu gostaria de destacar um dos poucos jogadores que não marcou golos, Dimitro Doroshuk, que foi fundamental na defesa. No fim de semana fomos até a Ilha do Faial vencer o Sporting da Horta para a 12ª jornada por 30-24 com 19-9 a nosso favor ao intervalo. Jogo com duas partes distintas, o Sporting acabou por realizar uma boa primeira parte, muito bem defensivamente, aproveitando sempre possível para ser em contra-ataque. Na segunda parte, que acabámos por perder por 15-11, gerimos o esforço e rodámos um pouco mais a equipa, porque terça-feira há jogo frente aos franceses do Nîmes. Destaque para os minutos de Joel Ribeira Central, para Francisco Tavares, que foi o melhor marcador do jogo, com 8 golos em 10 remates, e para Pedro Valdés, que foi mais eficaz, com 6-6. O basquetebol e o futebol feminino não jogaram devido à pausa para as seleções. O futsal feminino viu o seu jogo adiado. O futsal masculino teve o jogo grande da jornada, na 11ª jornada. Recebemos no pavilhão João Rocha o Benfica, empatámos a 3 bolas. O resultado foi melhor que a exibição. Sofremos logo aos 2 minutos, num erro que não pode acontecer. Colocar apenas um jogador na barreira, num livro assim tão próximo, é pedir para sofrer, e assim foi. O Sporting foi sempre uma equipa com mais posse, conseguimos sair bem da pressão com a ajuda do pivô, mas depois sentimos muitas dificuldades em criar oportunidades no jogo a meio campo. O Benfica estava bastante confortável a defender como gosta e ainda por cima a ganhar. Merlin era muito bem maniatado por Xiscala primeiro e depois por Taiebi. Cardinal e Rocha tinham muitas dificuldades em receber e rodar e com o Benfica muito abnegado e com bastante entreajuda defensiva, o Sporting tinha muitas dificuldades em criar perigo. Acabámos por marcar uma bela finalização de Tainã após uma interseção e uma rápida transição, belíssimo golo. Depois o Arthur sacou um coelho da cartola num grande golo. Já de ângulo muito difícil e a meu ver com algumas culpas quer para a defesa, quer para Gonçalo Portugal. Nos momentos finais da primeira parte o Xiscala é expulso, mas não conseguimos marcar nem no livre direto, nem depois de estarmos em 4-3, porque andámos ali a circular a bola muito lentamente, o que só facilitou quem defendia. O Sporting entrou melhor na segunda parte, com o Tainá e com o Pauleta por duas vezes a terem boas oportunidades para marcar, mas acabou por ser o capitão João Matos a fazer o empate e o gol 1906, um número mágico para nós, na sequência de uma bola parada, metendo a bola mesmo ali ao ângulo. O Sporting ganhou o momento, quer em 4-0, quer depois que já com Rocha em campo, mais tempo em campo, íamos criando perigo, mas tivemos uma oportunidade de ouro para passar para a frente, quando o Eric teve a baliza aberta e não conseguiu concretizar. Quem não marca sofre, novamente no lance onde o jogador Benfica teve muito espaço, sofremos o 3-2. Já na parte final, o Sporting colocou 5-4 no ataque, acabamos por ser felizes num golo a meias entre Cavinato e Roncago. Mesmo não fazendo um bom jogo, acabámos por ter alguma infelicidade com os postes e, sobretudo, deixámos levar pelas picardias individuais, o que, a meu ver, retirou a concentração e a cabeça dos jogadores do jogo. O Benfica foi igual aos outros anos, só mudou o nome nas camisolas. O hóquei feminino viu o seu jogo adiado, o hóquei masculino jogou duas vezes. A meio da semana, jogámos a 6ª jornada que estava em atraso no João Rocha, frente ao Hóquei Clube Braga, ganhámos por 4-3 com 1-1 ao intervalo. O Braga que veio ao João Rocha muito fechadinhos e o pior que nos podia ter acontecido foi terem estado sempre na frente do marcador. O Sporting só conseguiu a remontada há 5 minutos do final. Pelo meio estivemos a perder por 1-0, 2-1 e 3-2. Não fizemos um bom jogo, mas fomos buscar esta vitória na garra. Tivemos muitas dificuldades no carrossel ofensivo e defensivamente estivemos algo passivos. O destaque individual da partida vai para a belíssima exibição do Gonçalo Romero, nunca baixa os braços. E os gols foram apontados pelo Pedro Gil, o Alvarinho e um bis do Romero. No fim de semana recebemos o Ribadavia, ganhámos por 4-2, também com 1 ao intervalo. E 4-2 não parece um mau resultado, mas esta foi a pior exibição da época. Se contra o Braga não fizemos um bom jogo, mas tivemos empenho, neste nem isso. E as declarações do Paulo Freitas no final do jogo acho que dizem tudo. Gols do Platero, Gonçalo Nunes, Verona e Telmo Pinto no último segundo. E apesar de tudo, continuamos líderes isolados do campeonato e com menos um jogo que o Oliveirense. O voleibol feminino foi até à cidade do Porto disputar a 13ª jornada do Campeonato Nacional. Vencemos o Boa Vista por 3-0, com 22-25, 14-25 e 17-25. Foi uma vitória fácil, como mostram os parciais, numa boa exibição coletiva. Bruninha e Brusa nem sequer jogaram. Bárbara Pereira e Amanda Cavalcanti tiveram muitos minutos. num jogo que deu para dar oportunidades a todas as jogadoras. Destaque na partida para Bárbara Pereira, que terminou o jogo com 17 pontos. O voleibol masculino recebeu no pavilhão João Rocha para a 11ª jornada a Académica de São Mamede. Vencemos por 3-0, com 25-14, 25-12 e 28-26. O Bruno Alves de regresso, o Rojas, Levi, Saliba, René e Fidalgo foram os jogadores que começaram o jogo. Fizemos um jogo bastante competente, como mostram os parciais. Estivemos fortes no bloco, na ligação com o central e na defesa. É preciso dizer que há pouco tempo atrás o São Mamede roubou um set ao Benfica na Luz. No final ainda deu para rodar, o José Vinhas a ter bastantes minutos num jogo que acabou por não ter nenhum destaque individual. É tudo por agora, para a semana a mais. Saudações leoninas a todos.
E acontece, e eu não percebo. É ele que para sozinho, repara. Eu agora até tenho aqui o rato. Não sei porquê. Ele para há 4 segundos do fim.
Leoninas a todos.
Olha, eu vou puxar atrás.
Digas alto.
E agora deu.
Espetacular.
Eu já disse ao Tiago, ele tem que filmar, mais um bocadinho e deixar 4 segundos em que fique só a olhar, porque isto é ridículo. Sim, agora vi, para mesmo 4 segundos antes.
Tens que fazer aquela pausa dramática, Pedro Varela, para a próxima semana.
Já tirar o coice, então ainda apanho aqui os nomes que estão no monitor, ainda dizem que é campanha.
Não, o pior é o teu grupo de
depois. Sim, o problema é esse, mas é mais chato, senão não acusam de coisas.
Não, é culinária, culinária.
Bem, deixem aqui agradecer ao Tiago, dar-lhe um beijinho e até para a semana. Um grande, grande resumo novamente. E meninos,
deixa-me só responder aqui que me estavam a perguntar se o Sporting jogar duas vezes na semana, se a loteria duas vezes na semana, sim, em pratos diferentes, e as doses vão diminuindo cada vez mais. Vamos chegar a uma altura que a mulher vai estar a fazer shots de loteria numa chávena pequenina que eu tenho ali de Sporting e já chega, porque é impossível. Por cima, a loteria é tão bom e tão engorda tanto que aquilo é um terror.
Eu não sei se é possível congelar, mas se for possível.
Não, o problema é que tem que ser feito. O problema é que aquilo tem que ser. Pois, podíamos congelar, mas não é a mesma coisa. O problema é que tem o ato. Há ali o ato dela fazer, de me chamar, está pronto, e ele polvilhar o. E o meu objetivo é em breve conseguir fazer o símbolo do Sporting em Canela.
Eu peço aqui diretamente à milanesa, se não estiverem a ouvir.
Estão com certeza, nem sei como é que tu duvidas disso.
Eu sei que há lá dois diretores que são de Sporting, de certeza. Exato. E portanto que ouçam e patrocinem, obviamente, a casa do Varela, um caminhãozinho com a loteria, porque vamos precisar.
Vamos efetivamente necessitar de bastante. E estava eu a dizer, e depois de um programa tão animado, terminamos aqui, terminamos, ainda não é para terminar, calma. Vamos terminar aqui com um tema pesado, se assim poderemos dizer. Na passada quarta-feira, o mundo do futebol despediu-se de um deus, e a verdade é que Diego Armando Maradona marcou uma geração. Pedro, perdeu-se um dos grandes ídolos do futebol.
Sim, e para muitos o maior de sempre. Eu não queria estar, não entro nessas discussões. É óbvio que Maradona entra numa galeria muito restrita e que para fazer o que ele fez, enfim, poderá ser discutido se o Pelé, para aquilo que fez, também não tem direito, mesmo Ronaldo e Messi. A verdade é que, acho que foi na sexta à noite, já nem me recordo, ou no sábado à noite, no Canal 11 deu o jogo. Tivemos a ver. Opa, esse jogo, não há muitos jogadores no mundo que tenham sido capazes de fazer em 5 minutos dois golos que marcam a história do futebol. A mão de Deus, como é comum chamar-se aquele golo, é óbvio que muita gente pode olhar para o lado mais rude da questão e dizer, isto com VAR era aquelas coisas, todos sabemos disso. Por outro lado, podemos olhar para o amor e para o romantismo que tantas vezes defendemos aqui e para aquilo que aconteceu, para 4 anos depois de uma guerra que tinha acontecido de Inglaterra, a Guerra das Malvinas, acho que foi 4 anos, portanto 82, aquilo 86, por tudo aquilo que representou. Acho que daquele lado, do lado, eu tinha 11 anos, lembro-me muito mal dos jogos, mas lembro-me de ver os jogos, eram à noite, não era fácil, não tinha aulas no dia a seguir, mas lembro-me, claro que não tenho aquela memória como tenho, hoje em dia tenho a memória porque já vi os jogos várias vezes, e ainda voltei a ver na sexta-feira. E daquele lado inglês, eu como sempre fui muito mais, sempre gostei muito mais do Brasil do que a Argentina, não, já disse isso aqui até, baixo algumas vezes. A Argentina nunca me disse assim muito. Agora, é evidente que é impossível ficar-se no olhar para Maradona e não se ver aquilo que foi o seu trajeto absolutamente inacreditável, desde a saída de Espanha, onde ele levou porrada. Há vídeos só de faltas sobre o Maradona que eu vou dizer, eu nem sei como é que é possível.
O jogo contra o Atlético Bilbao, cá não estou a porrada.
Que é impressionante. Achei muito piada, nesse jogo de 86, achei muito piada duas coisas. Uma, daquele autoritarismo dos árbitros a mostrar, és vedeta, mas atiraste a bandeirinha para o chão e vais pô-la direitinha, e lembra-se que ele depois não, até põe o pano assim mal, e depois o gajo, não, direita, e ele vai lá, e está bom, e eu ali a mostrar, és vedeta, mas fazes como deve ser, porque eu sei que tens ali os reportas e é para afastá-los, e vamos afastá-los. Depois esses dois golos, o barrilete cósmico, que não só é um golo, provavelmente o melhor golo de sempre da história dos Mundiais, e tem, esse sim, provavelmente o melhor relato da história de mundiais e se calhar da história do futebol, e do lado inglês, que eu sempre apreciei a seleção inglesa, né? Nem sei, talvez por ter família que está ligada à Inglaterra, talvez por aí, daquele lado só não mereceriam aquela chapada de luva branca da Argentina o Sr. Bobby Robson, que é um gentleman, um senhor do futebol mundial. Até custa vê-lo sofrer um gol daqueles, pela figura que é. E por outro lado, alguém que eu sempre apreciei, embora não estivesse a fazer um grande jogo ali, aliás, a Inglaterra, é óbvio que a Inglaterra acabaria por perder aquele jogo.
O Lineker, estás a falar do Lineker?
E é o Lineker. O Lineker, que é um jogador que, para já, o Lineker é uma coisa muito interessante, só para dizer aqui, aqui uma coisa muito, é um comentador incrível, contou uma história fantástica do Maradona. Eu não sei se as pessoas ouviram, mas fica aqui muito rapidamente. Ele até se levantou no estúdio da BT Sport. Ele foi jogar um dia ao Wembley. Era um jogo que era Inglaterra, se não estou em erro, porque ele só falou do resto do mundo, quanto ao resto do mundo. Era jogadores do resto do mundo. E ele estava em Barcelona na altura. E o Maradona foi e estavam lá. Então ele diz que, deu uma história lá do balneário, não interessa. E depois, quando foram para o campo, o Maradona chegou ao campo e pegou na bola e chutava a bola o mais alto que se podia, como já há aquele vídeo famoso do Life is Life, e depois quando a bola vinha, ele chutava outra vez, sem a deixar aqui, tal, sempre ali, e ele disse, foram 13 vezes que ele mandou a bola ao ar e praticamente não se mexeu, portanto aquilo era tal coisa, e ele diz, no dia a seguir, ou dois dias a seguir, cheguei a Barcelona e tentamos fazer o mesmo, o máximo que conseguiram foram 13, e à terceira, diz ele, já andava tudo atrás da bola para tentar dar o terceiro toque. Era um jogador absolutamente inacreditável, que fez aquilo que Nápoles, depois também ele aparece numa altura de Nápoles, aquela luta também muito norte-sul em Itália, como também já aconteceu aqui em Portugal, mas lá ainda talvez um bocadinho levada a um exagero absolutamente quase macabro, por tudo aquilo que ele constrói, por tudo aquilo que ele consegue, por em certa altura possa ter custado em algumas figuras, ele até próprio, a luta contra a FIFA em alguns momentos, e a verdade é que anos mais tarde confirmaram-se alguns dos piores receios sobre a FIFA, enfim, uma série de coisas, infelizmente. A vida que teve fora desse, que é a vida dele, foi a vida que ele quis levar, foi a vida que lhe soube bem, certamente. Claro que deixará uma tristeza muito grande, nomeadamente, por exemplo, para a filha, que ainda ontem assistiu ao Boca Juniors contra o New Wales Old Boys. Perderam 2-0, ganhou o Boca 2-0. O primeiro golo, eles foram todos em direção ao camarote onde o Maradona tinha o seu camarote, onde vê os jogos, e puseram lá a camisola e uma salva de palmas, e ela a chorar, a Dalma. E portanto, representa obviamente uma coisa incrível. É um jogador absolutamente fundamental. Falamos já do Vitória Oliveira? Ou...
Deixa-me falar do Maradona.
Então,
para não
fala primeiro, e esse que é para não passar, e que nos esquecemos do Vitória Oliveira, porque o Vitória Oliveira, à sua maneira, representa também muito o que nos faz falta aqui no futebol Portugal, mas já vamos falar disso.
Deixa Maradona.
Eu acho que o Maradona, o mais importante, foi o que eles nos trouxe dentro do campo e não fora do campo. Portanto, o que mudou a nós, que vimos nessa altura Maradona, primeiro, quase dizer, um bocado injusto, mas quase dizer que Maradona foi o único jogador que ganhou sozinho o Mundial. Mais ninguém teve tanta preponderância numa equipa como Maradona Mundial. Apesar de eu, na altura de 86, adorar o Burro Chaga, o número 7 da Argentina, quem viu o jogo, eu adorava na altura e até gostava de ter o 7 em vez do 10. E depois dizer que a TVI também passou, o TVI 24, o documentário do Maradona, e vejam, porque aí é que se consegue ver realmente a grandeza também do Maradona, aquilo que eu estava a dizer, porque Maradona, além de ter proporcionado à Argentina o que mais ninguém proporcionou, aquele Mundial é histórico, é completamente, muda o futebol, quanto a mim, muda o que é uma estrela de futebol, eu acho que é o primeiro, a primeira grande estrela de futebol, porque por causa que existe a comunicação social, é Maradona, portanto Pelé na altura, todas essas foram grandes estrelas, mas as grandes, a grande estrela, aquilo que é chamado uma estrela, que é seguido para todo lado, que não pode estar em lado nenhum, foi Maradona, sofreu com isso, teve as suas vantagens, mas teve também as suas desvantagens. Depois, refrisar aquilo que o Pedro disse, Maradona pega num clube que não ganhava nada, atenção, o Nápoles não ganhava nada, nunca tinha sido campeão. Vai para o Nápoles e consegue dois títulos no Nápoles e a Taça UEFA. O Nápoles, a todos os campos que iam, tinham placares a dizer que eles eram sujos para se irem lavar, porque era assim que se chamava o povo do sul de Itália. Portanto, os do Inter, os da Juventus, era completamente inexecrável o que se fazia na altura, impensável nesta altura, havia uma revolução logo. E ele transforma o Nápoles, ou seja, da mesma forma que ele transforma ele até nem teve um começo nada fácil no Nápoles, porque levou muita porrada e teve que se habituar fisicamente a um jogo tão físico, e transforma quer a Argentina no campeão do mundo e transfere o Nápoles. E, portanto, o Maradona trouxe-nos aquilo, o primeiro verdadeiro astro que eu e o Pedro vimos ao vivo. Depois seguiram outros, na minha opinião, obviamente há jogadores que me marcaram muito, como Romário, Van Basten, Bruno César. Ronaldo Fenómeno, o Bruno César, mas esse
Alan Ruiz.
O Alan Ruiz, agora mais recentemente, obviamente, temos o Messi e o Ronaldo, claro. Mas são jogadores que, o Van Basten, mas são jogadores que nos marcaram muito.
E portanto, Rijkaard
muda
completamente no europeu
do futebol. E quem vê, e quem é pequeno, e quem vê aquele Mundial, apaixona-se pelo futebol totalmente, claro. E apaixona-se pela seleção argentina, de tal modo que eu tenho a camisola da Argentina e é das seleções, e é de futebol que eu gosto mais ver, muito por causa, se calhar, de Maradona, não é? Está no meu subconsciente. Falando de Vítor Oliveira, e posso começar eu para depois passar para o Pedro, claro, que é mais fácil, epá, é um homem que trouxe, eu tinha uma frontalidade educada. O que é uma frontalidade educada? Era capaz de dizer tudo frontalmente, sem espezinhar ou sem ser mal criado para alguém. E isso é muito raro ver hoje em dia. Normalmente as pessoas tendem a ser frontais, muito frontais, ou excessivamente frontais, normalmente são mal criados. E neste caso o Vítor Oliveira não era. Era um senhor de futebol, que sabia muito de futebol, trouxe muitos clubes para a primeira divisão, trouxe muito legado para muitos jogadores, foi um pai para muitos jogadores, como por exemplo para o Beto, guarda-redes, que passou também pelo Sporting. Acho que nos deixa numa altura, eu acho que é incrível, porque tira um ano sabático e acontece-lhe isto, não é? Ou seja, tira um ano para descansar e acontece isto, não está na pressão do trabalho. Nós somos mesmo pequenos nesta passagem pela vida e isso é uma prova disso. Mas Vítor Oliveira acho que deixa um legado e acho que faltou ao Vítor Oliveira poder treinar uma equipa mais forte, uma equipa maior. Ele nunca quis ir para o estrangeiro, quis sempre trabalhar cá, mas faltou trabalhar uma equipa com mais ambição a nível nacional, porque eu acho que merecia, porque às vezes os treinadores são muito de modas, percebes, Mariana? São muito de modas, ficam na moda, o jogador tem ali umas ideias inovadoras e pumba, vai logo para um Guimarães, vai logo para um Braga, pá. E acho que estes treinadores que estão cá, que sabem tudo sobre futebol, sabem o beabá do futebol, têm essas poucas oportunidades e, portanto, obviamente as nossas condolências para toda a família do Vítor Oliveira, para a família do futebol português, porque acho que, sim, Vítor Oliveira foi algo muito positivo para o futebol português.
E Pedro, um grande senhor que acabou por nunca treinar um grande, como disse, e bem, o João.
Eu não sei se a certa altura ele já não queria também isso. Às vezes o desafio de Vítor Oliveira poderia não ser mais, entre aspas, já era muito, do que aquele que ele conseguiu, que era, se calhar o objetivo de vida dele, enquanto treinador, era subir as equipas, pegar em determinados projetos, construí-los, trabalhá-los, torná-los robustos e subir. Se calhar este era o objetivo dele de vida. Há outros que têm outros objetivos mais ambiciosos. E eu nem queria dizer a palavra ambicioso, porque às vezes para ele ser ambicioso é isto, porque parece que é fácil, mas aparentemente não é, porque se fosse assim fácil, qualquer treinador conseguiria fazer o que ele fez, e a verdade é que não. Vítor Oliveira tem essa questão com o João. Eu lembro que ele até, acho que foi o ano passado, teve alguma uma outra tirada até contra o Sporting, por causa de um jogo qualquer que eu já não lembro bem, mas até a forma dele dizer as coisas é muito, sempre muito cordial e sempre muito bem, sem entrar naquele lado mais, lá está, como há pouco começamos o início do programa, mais de deitar a lenha para a fogueira ou gasolina para a lareira, seja o que for. A verdade é que Vítor Oliveira, de todas as reações que vi, jogadores, ex-jogadores, treinadores, dirigentes, pá, uma coisa inacreditável, pessoas, conheço pessoas que até privaram com ele, que estavam absolutamente, nem acreditavam que aquilo tinha acontecido, foi muito cedo, realmente, como o João diz, esta vida realmente são 3 dias, e portanto é uma perda muito grande. Perdemos um dos bons, do futebol nacional, do futebol português, e realmente este 2020 está a ser dramático ao nível de determinado tipo de personalidades que temos perdido.
É incrível,
não tem sido, seja por doenças, seja por acidentes, como aconteceu, por exemplo, o Kobe Bryant no início, ainda foi este ano, não foi? Foi no início do ano, exatamente.
Em janeiro,
foi logo no início, portanto, coisas, enfim, outros tantos que já aconteceram, ainda ontem o Baba Diop, também com 42 anos, morreu por doença
prolongada. Um grande mundial
pelo Senegal, não é? O Mundial de 2002, tal, dois, acho que já não me recordo bem, agora tinha que fazer aqui as contas, mas não sou como o Guterres, portanto peguem na calculadora e vão ver quais são, mas a verdade é que ela está a perder um dos bons e empobrece aqui um pouco o futebol nacional. Resta-nos, olha, desejar os sentidos pésamos à família e olha, infelizmente a vida é mesmo isto e temos que continuar.
Um senhor a sério numa liga de futebol a brincar.
É isso.
É
só o que eu tenho a dizer sobre isso. Meninos, vamos então às notas finais, porque já passámos a hora do programa. João, comece por ti.
Eu pensava que a nota final era o Vítor Oliveira e o coisa.
Mas eu também eu aqui, ora, notas finais.
Vocês
obrigado, Mariana.
Sempre,
a verdade é que isto é um bocado é um bocado estupidez da nossa parte, porque a Mariana sabe, diz sempre, vamos ter notas finais e nós nunca preparamos.
Pá, eu vou dar uma nota final muito rápida, até porque já passamos a hora, mas uma nota final muito rápida, que é o seguinte, que é... a minha preocupação sobre o mercado de janeiro, não das entradas, mas das saídas. Hoje a capa do Record vem com uma tirada que é, fazem do ato de gestão de manter o Pedro Gonçalves um grande ato de gestão. Pá, eu acho que é um ato mais básico que pode haver, que
põe
é manter
o Pedro jogador no campeonato. É só o que eu tenho para te pedir.
É manter o melhor jogador do Sporting e o melhor jogador do campeonato até à data com 9 golos, é mantê-lo. Quer dizer, um jogador que tem 3 meses de casa, já vão vender em janeiro, pá, e eu não estou a ver como é que eles iam suportar a pressão dos adeptos se nós vendêssemos o Pedro Gonçalves. Não existe nenhuma cláusula que nos obriga a vender, portanto não estou a ver o que é que se pode tirar daí. Portanto, a minha preocupação é com estas notícias todas. Eu sei que isto é assim às vezes só para dar aquele, mas às vezes é um bocado para sentir o pulso às pessoas, e o meu medo é que se perca. Eu acho que é uma coisa fundamental, nenhum titular do Sporting pode sair, nenhum daqueles 15 a 16 jogadores base pode sair
numa época como esta. É impossível. Claro.
Pá, não pode sair. Vendam os Ilores a preço de salvo, pá, vendam o que quiserem, emprestem, façam o que quiserem. Se eu puder fazer pressão, e vou fazendo pouquinho nas redes sociais, mas pá, por amor de Deus, concentrem-se naquilo que é o mais básico da gestão desportiva, que é a estrutura dorsal da equipa não pode ser tocada. Sei que há salários para pagar, sei que há dívidas, mas também há outras formas de conseguir abater isso. Há outros jogadores que sem colocar, retirar, nem que se não compre ninguém, mas sejam honestos com toda a gente. E que se não for possível comprar ninguém, alguém venha à boca a dizer, meus amigos, ou temos que vender, não é? Ou temos que vender um jogador para poder comprar, ou então não vamos comprar ninguém. Eu acho que 99% das pessoas vão dizer, pá, não toquem. E às vezes, quando não se sabe o que fazer, o melhor é não mexer.
E siga essa teoria, porque para planeamento já estamos fartos de falar na falta dele. Pedro, as tuas notas finais ou a tua nota final?
Não, primeiro a nota, para mim a nota mais importante e é uma, vou fazer só aqui duas rápidas. A primeira é óbvio que o Sporting tem tempo para descansar, tem esta semana toda para descansar, para rever tudo aquilo que aconteceu no jogo de Moreirense. Certamente Ruben Amorim vai fazer para que a equipa esteja preparada mentalmente, de forma competitiva e que encare o jogo como uma final. Nós temos que olhar para isto sempre como finais e que ganhe o jogo em Famalicão. É fundamental sairmos de Famalicão com os três pontos e continuarmos na liderança e a acreditar que é possível lutar pelo título até ao final e, claro, em último caso, e aquilo que mais desejamos, conquistar o título. Depois, a segunda, eu há bocado tinha mostrado isto, eu bem parecia que tinha isto aqui também por alguma razão, já não me tinha lembrado, porque os cartões de sócios, estava aqui à minha frente, eu tinha posto já desde a semana passada, porque os cartões de sócios já andavam a ser enviados, e achei muito engraçado, porque nem toda a gente já recebeu, mas a maior parte já está a receber.
Ainda não.
Por exemplo, João, não. Já recebeste, Mariana?
Eu já.
Pronto, e achei muito interessante, porque acho que, não sei se é para todos, o meu é daqueles que têm o símbolo dos 10 anos, apesar de ter, eu sou sócio há 14, mas gostei, há aqui coisas que eu gostei, nomeadamente, gosto da campanha, gosto do invólucro onde, da caixinha onde veio, todo este pormenor está bem conseguido. Depois traz aqui uma espécie de um certificado, um diploma que reconhece, passou, tal, assinado obviamente pelo presidente do Sporting, estou a ver se me recordo o nome, Frederico Farandas.
Não,
Frederico, estou a brincar. E depois traz o cartão, que vem assim colado e tal, e a coisa tira-se o cartão. E a única coisa que realmente, a única crítica que faço, é uma crítica que acho que já muitos falaram, é não ter a foto é um elemento distintivo, eu gosto muito. No outro dia tinha uma discussão com um amigo, um daqueles grupos de WhatsApp, mais um, claro. Mas era uma discussão muito interessante, porque estávamos a falar sobre o conceito, não só, que nós damos muita importância ao cartão de sócio. Eu acho que quase todos nós que têm cartão de sócio andamos com ele na carteira, e na carteira normalmente só andamos com os cartões mais importantes, ou pelo menos os homens. As mulheres normalmente têm uma carteira maior, metem dentro da carteira ou uma coisa qualquer. Os homens, quando andam ali, eu ando sempre ali com o cartão e mais aqueles que preciso do dia-a-dia. E, portanto, nós damos muita importância a este cartão de sócio. Eu lembro-me que às vezes é muito prazer, naquelas discussões, lembro-me quando era mais novo, às vezes aquelas discussões de cafés é que mais, e eu sacava do cartão de sócio para dizer, pá, não estás a falar com, tipo, não estás a falar com um sportingista qualquer, pá. Exatamente. A questão da foto é uma questão de personalização muito interessante, de uma ligação emocional com o cartão que tu tens. Já tens uma ligação emocional com o clube, mas tens uma ligação também muito forte com o cartão. E na altura, quando estava a discutir isso com o Carlos, não tem problema dizer o nome dele, o Carlos disse ali duas ou três coisas que eu na altura até fiquei assim a pensar um bocadinho e hoje em dia olho para aquilo e digo, pá, realmente há ali pontos que fazem muito sentido, essa questão da foto. E eu lembro até de dizer, pá, e não gostava que tivesse nada relacionado com publicidades. Pá, eu, para mim, o cartão de sócios e ele não tem que ter publicidades e essas coisas, porque, pá, eu percebo depois o contexto, claro, das parcerias que todos nós queremos, mas isso pode ser ou com os códigos de barras, assim que mais, e a verdade é que nós conseguimos esconder ali, lá a Repsol ali, muito suave, quase para nem se perceber, com o código que é utilizado. Pronto, foi uma atenção, não sei se foi de propósito, eu quero acreditar que sim, que foi uma atenção que tiveram para que a coisa ficasse ali um bocadinho. Acho que com este espaço todo, o cartão tem este espaço todo, eu estou a tapar o código de barras só, porque enfim.
Por cima, na abertura, por cima do
desse podia ter aqui, de tem aqui, em ou cima. Da Reps, aqui tens aqui em muito cima. Espaço.
Exatamente.
Tem aqui muito espaço, porque aqui de lá está o código de barras, que eu estou a tapar, mas aqui tinhas muito espaço para ir. Porque o cartão de sócio ainda tem essa importância, esse elemento muito agregador, muito de ligação emotiva, que tu tens a algo, pá, que parecendo que não, quantas vezes muitas pessoas pagam as suas cotas, não é? E no Sporting não são assim tão pouco, são 12 euros todos os meses, ainda pagamos subsídios, nós pagamos 13 ou 14 cotas, eu já nem sei. É das poucas coisas que eu tenho em débito indireto, porque normalmente eu pago tudo no último dia da fatura e não ponho nada em débito direto, mas essa é das poucas coisas que tenho em débito indireto. E há muitas pessoas que fazem muito esforço financeiro e são capazes de cancelar tudo e mais alguma coisa e manter as suas cotas e aquela... Portanto, é algo muito importante. Portanto, há meia dúzia de elementos que são fundamentais para nós, é o ar que respiramos, é o coração, é escolher uma boa mulher que saiba fazer letria, que amamos muito, essas coisas todas. Ah, pá, e depois é o cartão de sócio, que é absolutamente fundamental e que, no meu caso, eu só pude tirar há 14 anos, O meu pai é benfiquista, a minha mãe é benfiquista, nunca ligaram muito a futebol. O meu avô era aqui do Porto, na altura chegamos a ser sócios correspondentes, mas depois nunca tirávamos partido, as coisas não eram como eram. E depois, quando comecei a trabalhar e a ter o meu dinheiro, eu vou partir da altura que eu, foi em 2006, em que eu disse, não, a partir de agora vou ser sempre sócio, e independentemente do que acontecer, e estou muito arrependido de não ter sido mais, há mais tempo, para até porque é preciso ter 20 anos, não é para ser presidente da mesa da Assembleia Geral, não é? Acho que é, a Assembleia Exato. Geral acho que é 20 anos, é cara, ainda não posso ser, estou a 6 anos de ser, portanto, tá de ser presidente da mesa da Assembleia Geral, tá, e porque o meu sonho é estar numa Assembleia Geral de martelo e a mandar calar toda a gente, mas pronto, e portanto era a minha nota final, porque finalmente recebi o cartão e há esses pormenores que eu gostaria de dizer.
Estão dadas as vossas opiniões finais. Ainda antes de me despedir de vocês e de todos aqueles que nos estão a ouvir, deixar só aqui a minha nota final. Nuno Dias renovou com o Sporting Clube Portugal. É uma renovação aqui importante para o clube. Um treinador que deu tanto a este futsal e que deu tanto a este clube, volta a renovar, portanto é sempre aqui importante manter as pessoas importantes dentro deste clube. Pedro, força.
Duas coisas que me esqueci, porque era importante e já estava a falar aqui no chat. Falamos para a semana, quando as contas já saíram, pelos vistos, já há aí novos relatórios e contas para ler. Calma, isto tem que ser lido com calma, dá trabalho, claro. Aquilo. Mas para a semana estaremos cá para falar, já vi números a rolar, já sei que já não ia falar dos 27 milhões de comissões, essas coisas todas. Falaremos sempre, aqui nós, toda a gente sabe que nós falamos sempre de tudo, seja bem, mal, aquilo que nós entendemos que é importante falar, falamos. E também falaremos, para que não pensem que nos estamos a esquecer dos assuntos, com o tempo falaremos também da questão das Assembleias Gerais que têm sido pedidas e da questão de reativar ou não o número de sócio do Bruno Carvalho ou de ser pedido. A seu tempo também falaremos destas coisas. Acho que não há nada esquecido. Nós não nos esquecemos, nem temos, não temos receio de falar absolutamente nada e sempre damos a nossa opinião. Era só estas pequenas duas notas, porque já estavam a perguntar aqui. Eu, entretanto, já tinha visto isso há bocado no Twitter, já fui ao site, eu ainda não encontrei as contas, mas elas já lá devem estar, não decido qualquer, mas já ouvi
alguém
falar cá para aí.
Alguém irá fazer chegar mesmo que não as encontre?
Sim, há de haver um grupo de WhatsApp daqueles que aparecem e há de aparecer um documento lá.
Nós temos que é as contas do Sporting.
Sim, é verdade, pois já não lembro, temos o grupo as contas do Sporting, exatamente. E temos um também, ou então se não for nesse, vai ser no outro que temos, que é um que nós temos, que se chama Poesia, Relatórios e Contas, são áudios que nós gravamos a declamar o relatório e contas. Não, estou a brincar. Mas pronto, mas era meio importante.
A rimar,
tipo, as contas operacionais foram 27 milhões. E a cantar, era giro por acaso. Era uma boa ideia.
Comissão para gestos puto.
A verdade é que mais uma semana passou, mais uma semana em que mantemos o programa com o Sporting na liderança. Cá estaremos para mais um programa ao longo da próxima semana.
Atenção, fazemos 4 anos.
É verdade.
Para lá. Daqui, eu não sei se é no próximo programa, mesmo em cheio, para lá.
Em cheio.
É mesmo, exatamente, é mesmo em cheio. Olha, vai ser giro. Próximo programa, bate certo, com os 4 anos do Sporting 160. Exatamente. Portanto, vamos fechar duas coisas. Caramba.
Quem sabe teremos aqui surpresas.
Exatamente, eu estou a contar com avanças do Sporting, prendas, camisolas de Natal, tudo, ursinhos, patos, tudo o que nos quiserem dar. Eu acho
camarotes.
Que vai nos mandar tudo, camarotes, não sei, tudo o que nos quiserem dar.
O que quiserem, nós estaremos. Deixar só eu também mais uma última nota e o programa já vai muito longo. Vamos jogar com o Mafra para a Taça da Liga.
Ah, já sabe?
Já está decidido, será então com o Mafra. Meninos, obrigada então por mais um programa. Para a semana cá estaremos para comemorar os 4 anos deste Sporting 160. Vamos para o programa 212, portanto um número
Capicua.
Bonito, com o Sporting na liderança. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ouvir e ouvir. Obrigada
anos,
a vocês os dois.
4 anos, 4 pontos avantes, que se mantém, exatamente. Grande abraço a todos, viva o Sporting.
Obrigada a todos, uma boa noite, se mantenham seguros, mantenham-se em casa, viva o Sporting.
Calma.
Vamos agitar as cadernas! Agitem!